do programa manter sempre políticos verdadeiros na cadeira do poder?
Olha, eu estou espantado com a discussão que o programa está a suscitar e queria só corrigir aqui duas ou três coisas. Primeiro, não comparei o programa à Guerra dos Mundos, não tem nada a ver. Só é comparável no sentido em que ele é uma ficção que pode ser confundida com a realidade em determinados pontos. Mas isto é muito mais ficcionado que a Guerra dos Mundos. Isto é um jogo. Isto é um jogo, um inocente jogo da democracia. Inconfundível com a realidade. Aquilo é um concurso, tem provas, votações, a todo o tempo eu digo isso. Toda a forma estética, todas as formalidades mediáticas naquele programa são de festa, são de concurso. Não, é impossível confundir aquilo com o telejornal.
E os políticos verdadeiros, a sério, são para manter no programa?
Os políticos são para lá irem sempre que quiserem mostrar, de alguma forma, aos cidadãos que a política também tem o seu lado lúdico. Tudo na vida tem o seu lado lúdico. E pode ser profundamente pedagógico discutir ali, a brincar, coisas que são questões que a opinião pública, sobre as quais a opinião pública se pode apaixonar, dividir, etc., e que pode aprender naquele jogo a participar e, de alguma forma, a ter uma relação muito mais humanizada com a política. Nós temos o programa aberto a políticos, como temos o programa aberto a anónimos. Como sabe, foram feitos muitos apelos na SIC para cidadãos anónimos irem lá fazer primeiro-ministro e líder da oposição. E propor, sobre muitas questões, soluções que podem ser muito imaginativas, profundamente participativas e muito pedagógicas, mas aquilo é absolutamente inocente. Sinceramente, a ideia do programa não é levantar polémica.
Arturo
a
Albarrã,
ideia do programa é divertir.
O Arturo Albarrã é o apresentador, mas também o autor deste programa.
Eu não estou lá como jornalista, é inconfundível.
Tem outros modelos, digamos, baseou-se em algum modelo estrangeiro quando criou este programa para a SIC?
Não conheço nenhum modelo idêntico, é um formato meu próprio. Não conheço, nunca vi nada parecido, quer dizer, já vi coisas mais confundíveis com a realidade, como, por exemplo, a BBC emite, como sabe, um telejornal verdadeiro chamado 9 O'Clock News, e emite outro, a brincar, chamado Not the 9 O'Clock News, e esse sim, em formato de telejornal, muito mais ousado que o meu programa, com as caras das pessoas, pondo as pessoas a dizer coisas trocadas, bem, com o humor inglês, não é? Um grande sucesso, é um programa muito considerado e que é assim muito mais confundível com a realidade, mas não,
vamos
não,
então,
não é nada como o formato.
Vamos então, Arturo Albarrã, tenho noutra linha Gilberto Ferraz, é o correspondente em Londres da TSF. Bom dia, Gilberto Ferraz, o que é isto do 9 O'Clock News a que o Arturo Albarrã acaba de se referir?
É evidente que o Arturo Albarrã, estando aqui em Londres já há um bom par de anos, ele está a citar precisamente esse programa que terminou praticamente na década de 70 ou talvez no início de 80. Mas é óbvio que, ainda que o Not the 9 O'Clock News fosse sem dúvida nenhuma um programa extraordinário, a BBC mantém uma tradição em programas sátira, de facto, desta natureza, e até inclusivamente sempre manteve. No momento, há, por exemplo, um que se chama Have I Got News For You. Não, claro, não é no mesmo estilo do Not the 9 O'Clock News, mas há outro programa que, por sinal, terminou na época passada, mas que se vai repetir, por exemplo, Friday Night Armistice. É um programa muito semelhante a esse do Not the 9 O'Clock News. Mas também a televisão comercial também tem programas dessa natureza, e por conseguinte é uma tradição que, aliás, na televisão foi seguida da rádio. A rádio tem uma tradição longa em programas de sátira, em que realmente os políticos e figuras, vamos lá, artísticas, da vida aqui social e artística britânica, que realmente, enfim, são abordados. Mas não são notícias inventadas ou coisas que o jornalista gostaria de pôr na boca dos intervenientes. É simplesmente factos, a falar factos sobre factos da semana passada, em que o programa é apresentado, e evidentemente apresentados numa dimensão sátira, numa dimensão de chacota.
Algum exemplo, Gilberto Ferraz, algum exemplo de um programa semelhante a este, Arthur Albarrán? Algum exemplo de um programa em que haja uma fronteira ténue entre a ficção e a realidade, com personagens reais, políticos reais, por exemplo, a interpretar papéis de ficção?
É evidente que o Spitting Image é aquele que, de momento, vem à minha memória, talvez idêntico a esse estilo. Mas mesmo o Spitting Image, que realmente foi um programa de muito êxito e evidentemente foi imitado em Portugal, agora já praticamente saiu da programação, à questão talvez de duas épocas atrás. Esse era talvez o programa mais, vamos lá, ousado no sentido de... Mas não diria que seria inventar notícia, mas sem dúvida nenhuma punha em muitos aspectos, dentro do telespectador, o aspecto de, evidentemente, de chacota, de ousadia em certos aspectos. É verdade que, de facto, esse programa foi, e aliás, até engraçado, porque o Spitting Image, enquanto a figura da rainha aqui era um tabu completo, e eu recordo-me precisamente do muito falado do canto da democracia em Hyde Park, em que, como sabe, todos os fins de semana, qualquer pessoa pode lá chegar com um caixotezinho e sobe ao caixote, começa a falar dos assuntos que muito bem entender, e há um bom número de anos desta parte, podiam falar de tudo, até inclusive de fazer chacota de primeiro-ministro em exercício, mas nunca acerca da rainha. É evidente que o Spitting Image foi precisamente aquele que ultrapassou toda essa fronteira e começou a apresentar cenários até do quarto da rainha, relações com a rainha e o príncipe Filipe. Foi realmente muito ousado. E agora, praticamente, já é normal, ou é considerado normal, enquanto o tabu da rainha, da imagem da rainha, era um tabu verdadeiro, agora ele já não existe. Há só da rainha à torta e direito, de pessoas de família real à torta e direito, até em alguns casos, evidentemente, muito, muito além da própria realidade. Mas é um facto na vida política social britânica atual.
Esclarecimentos sobre o humor britânico e os programas que têm fronteiras ténues entre ficção e realidade. De resto, o tema que estamos a discutir neste Fórum TSF, onde vamos ouvir dentro de instantes Sebastião Lima Rego, da Associação de Telespectadores de Televisão, mas para já há muitos ouvintes inscritos. Vamos a mais uma ronda por ouvintes com opinião. Francisco Abreu é professor do ensino secundário de Castelo Branco. Bom dia, a sua opinião.
Bom dia, agradeço-vos o facto de me permitirem falar da região de origem do próprio Secretário de Estado e fazer um breve comentário sobre o tema que nos propõem, e que é o seguinte: a realidade e a ficção. Gostaria de fazer uma primeira introdução, no fundo, dizendo que há que distinguir também qual é a realidade que estamos a discutir. Se é a realidade que é criada no interior das cadeias de televisão, da própria SIC, neste caso, se é a realidade criada nos estúdios de montagem, no próprio estúdio da televisão, ou se é a realidade das pessoas, do dia-a-dia, das pessoas que conhecem desde pequenino o próprio Secretário de Estado, da sua própria família, ou se tudo isto também é confundido com a ficção que o Sr. Arthur Albarrán pretende alardear. O que é facto, e permita-me também ser franco e honesto, dizendo que conheço o próprio Secretário de Estado e conheço toda a sua família, é uma família tremendamente respeitada na região, é uma família tremendamente unida, uma família com o seu quê de tradicional na sua própria inserção na região, com um excelente bom nome. E o que é facto é que durante a noite de quarta-feira e todo o dia de ontem, e mesmo ainda hoje, até pela própria TSF e pela SIC, pela forma como entrevistou o Secretário de Estado ontem à noite, esta região tem dado uma autêntica polvorosa falando do assunto, pondo em causa se de facto era ou não era verdade aquilo que a SIC estava a passar. Durante a noite de quarta-feira, muitos telefonemas choveram em casa dos familiares do próprio Secretário de Estado, nas nossas próprias casas, dos amigos do Secretário de Estado, dos que o conhecem e que sabem que sempre foi uma pessoa muito digna, com atitudes muito personalizadas e, por isso mesmo, muito frontais, e que, naquele momento, porventura nos custava acreditar aquilo que estava a passar na SIC, mas o que é facto é que a televisão, com todo o poder que os jornalistas alardeiam que ela tem, estava a passar. Estava a dizer aquilo que estava a passar com o Secretário de Estado, da juventude. Não dizendo o nome, toda a gente neste país, graças ao seu trabalho, graças ao seu esforço, tem sido reconhecido como sendo o António José Seguro.
Vou agradecer o testemunho de Francisco Abreu, de Castelo Branco. Agora, outro ouvinte no fórum, Carlos Figueiredo, é empregado de hotelaria, fala de Lisboa. Bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da TSF. É um prazer para mim poder estar em linha, para que realmente também possa dizer o que senti quando este programa foi para o ar. Em primeiro lugar, apareceu num intervalo da telenovela, que toda a gente tem conhecimento, e eu tenho um restaurante na qual sou proprietário e tenho assistente para pessoas na ordem de 72 pessoas. Não quer dizer que estivesse cheio, mas o que é certo é que eu costumo encerrar o restaurante por volta de um quarto para as 11 e a situação prolongou-se, daí eu depois limpeza e higiene feita nesta casa que vai preciso aqui às 2 da manhã. Devido não ao programa, devido só ao aparecimento da informação a meio da telenovela. Daí as pessoas todas ficaram realmente com a certeza que realmente era verdade o que estava a acontecer. E a polémica começou aqui no restaurante. O snack ficou cheio de clientes ao balcão, as mesas cheias de clientes. Naturalmente até ganhei mais algum dinheiro com isso, que foi muito bom, desde já, eu também tenho que dizer. Só que realmente, tanto eu como toda a gente que aqui estava, ficou com a ideia que realmente isto era verdade. No fundo, TV Cabo, uma imagem que era um telediário com o logotipo da TV Cabo, que nos fez mais parecer aquelas imagens quando foi tipo Guerra do Golfo, em que atreviam a todo momento e nos davam depois cadeia de televisão a apresentar, e nós também ficámos com a ideia que seria a SIC, uma vez que essa TV Cabo tivesse, portanto, apanhado ela a notícia, e a SIC tivesse comprado essa notícia a eles e então transmitisse, embora não parecesse lá dizer imagens tidas, mas toda a gente ficou, aquela voz daquela senhora que apresentou realmente isto. Agora, o que eu acho...
Ninguém levantou a questão, ninguém pôs em dúvida aquela informação, aquela não, suposta informação?
Prometo, por minha palavra de honra, com sinceridade, o restaurante esteve cheio e ninguém disse que isto não era verdade, porque as pessoas não assistiram ao programa, inclusivamente. O programa foi dando e as pessoas estavam mais interessadas em saber quem era o secretário de Estado. Estavam mais interessadas em ver a cara da pessoa, em saber mais notícias conforme iam informando. Depois aparece aquela parte em que tocam a campainha da senhora e que a senhora da casa dele, e disseram que realmente não sabiam nada, que ele não estava em casa. Aquela coisa do hospital, tudo foi realmente muito bem programado. Daí, comparar esta ideia um bocadinho com a ideia da Guerra do Golfo, a todo momento de entrarem.
Agora,
o que eu queria dizer é o seguinte: realmente, eu não acho que esteja certo. Ninguém está preparado para inventarem coisas sobre essa pessoa. Portanto, seja ele um varredor de ruas, seja ele um ministro, seja ele quem for. Eu, há bocadinho, ouvi o Sr. Artur Semedo falar, respeito muito a amizade que há entre ele, o Sr. Artur Albarrã, e realmente lamento não estar lá também o Sr. João Braga, porque realmente é uma amizade muito forte. E eu respeito muito essas amizades. Agora, eu acho que este programa, se realmente era um programa que não era sincero, deviam ter dito às pessoas com antecedência. E não era necessário fazer um programa deste, aparecermos realmente numa hora, num horário nobre, estas coisas.
Um testemunho que agradeço, de Carlos Figueiredo, empregado de hotelaria de Lisboa. Tenho em linha António José Seguro, secretário de Estado da Juventude, que se sentiu atingido pela emissão do programa, pela emissão dos spots que promoviam o programa no intervalo da telenovela. Doutor António José Seguro, bom dia. Já decidiu se vai levar por diante queixa contra o programa de Artur Albarrã?
Muito bom dia. Em primeiro lugar, aquilo que eu decidi é agir e acionar todos os mecanismos que estão à minha disposição.
Mecanismos legais?
Mecanismos legais. Neste momento, como sabe hoje, eu já estou a preparar e redigir a carta que vou enviar à Alta Autoridade para a Comunicação Social, pedindo que se pronuncie sobre esta questão, e os meus advogados, desde ontem, que estão a estudar todas as formas e todos os mecanismos de serem acionados, como espero que o país, designadamente órgãos de soberania, tribunais, que não precisam inclusivamente que nenhum cidadão tome a iniciativa perante casos desses, também aguardo que assumam as suas responsabilidades e os seus deveres perante esta questão. Eu quero ser muito claro. A única coisa que tenho dito publicamente refere-se não ao programa, sobre o qual tenho uma opinião, mas entendo que não deve ser a altura de emitir a minha opinião, mas sobre precisamente aqueles blocos noticiosos que foram inseridos, enganando as pessoas e dando notícias que me eram atribuídas e que de facto não foram praticadas para mim. É isso que me choca profundamente. É isso que me causou problemas graves do ponto de vista da minha imagem, da minha integridade e da minha família, e é isso que eu não posso aceitar.
Noutra linha está Artur Albarrã. Artur Albarrã ouviu de novo os esclarecimentos e esta indignação de António José Seguro. Tem alguma justificação para dar ao secretário de Estado da Juventude?
eu falei com o senhor secretário de Estado da Juventude antes do programa ser emitido. Contei-lhe a história, ele não visionou as peças. Contei-lhe a história, convidei-o para vir ao meu programa, para no final da prova eu dizer, evidentemente, que este é o secretário de Estado da cadeira do poder, não é o secretário de Estado da Juventude, que é o António José Seguro, que aqui está, o verdadeiro, e fazer uma brincadeira com ele. Então, porque esta história foi inspirada até na história que se passou verdadeira com o senador Edward Kennedy. Sinceramente, nunca imaginei que isto ia dar esta polémica. Sou-lhe franco.
Se imaginasse, não teria ido tão longe como foi?
Não. Talvez, em vez de chamar secretário de Estado da Juventude, chamasse secretário de Estado dos Jovens. Admito isso. Percebe? Porque não foi a minha intenção, não foi a intenção da SIC, não foi a intenção de ninguém misturar o António José Seguro com isto, que é uma pessoa por quem eu até tenho uma grande consideração, é uma pessoa por quem eu tenho simpatia, e ele sabe, e portanto não era a minha intenção misturar, até porque eu acho que com ele este episódio nunca teria lugar.
Senhor Secretário de Estado, António José Seguro, se fosse referido um secretário de Estado dos Jovens, haveria razão para este seu protesto, para esta situação?
Olha, eu acho que a questão é tão séria que não se podem misturar cenários nem estudos. Houve factos. E aquilo que eu volto a dizer é que eu não tive conhecimento de que haveria fora do programa qualquer tipo de histórias, de ficções, de noticiários que me envolvessem. E sob o conteúdo do telefonema do Sr. Autoral Albarrão, que me convidou para ir ao programa, eu reservo-me para mais tarde para falar sobre ele. Porque não é disso que estamos a tratar. O que estamos a tratar foi de algo muito grave que aconteceu neste país, num horário nobre de uma estação de televisão, que enganou as pessoas e que me trouxe graves prejuízos pessoais. Eu, contra o programa, com o programa que foi lançado pela SIC, com os seus autores, eu não disse nada publicamente, nem digo. Isso é outra questão. Eu tenho uma opinião. Entendo dever dá-la na altura certa. Agora, o que me indigna foi precisamente o que se passou fora do programa, que não estava devidamente identificado, que, como disseram vários dos vossos ouvintes, enganou as pessoas, causou prejuízo à minha imagem, porque as pessoas ficaram com uma imagem diferente daquela que porventura tinham do Estado da Juventude. E não é só o cidadão António José Seguro que está em causa. É um titular de um órgão de soberania. E eu acho que, sinceramente, há uma fronteira muito, muito nítida entre o humor, o bom humor, o de qualidade e o resto.
O secretário de Estado da Juventude, António José Seguro, a reafirmar aqui no Fórum TSF que vai levar o caso até às últimas consequências jurídicas, dizer, no fundo, que vai levar o caso a tribunal. Dentro de instantes, vamos então ouvir a opinião de Sebastião Lima Rego, de resto já há algum tempo em linha de espera, é o responsável pela Associação de Telespectadores de Televisão. Agora, mais uma ronda por ouvintes, pelos muitos ouvintes que continuam inscritos. José Romano, arquiteto de Lisboa, bom dia.
Bom dia. Eu gostaria de entrar desde já num ponto que me parece importante. É que a utilização destes flashes, portanto, deste truque de interromper a emissão normal, sobretudo no horário nobre, com estes flashes informativos, foi utilizado em situações que marcaram a vida do país, nomeadamente há uns anos a morte do Primeiro-Ministro Carneiro, depois mais tarde com a morte dos soldados que fez na Bósnia, etc. E, portanto, associa-se a esta figura uma imagem mais ou menos de verdade e de algum drama e de alguma tragédia. E, portanto, é natural que cada vez que este truque é utilizado, que coloque o país num estado de algum sobressalto. E, portanto, isto remete para o grande poder que as televisões têm, e que, sobretudo a SIC tem vindo a experimentar nos últimos anos, que é de criarem os factos que lhes apetecerem. Portanto, neste momento é virtualmente possível o Sr. Rangel criar um qualquer facto e experimentá-lo. Repare, ele experimentou violar, por exemplo, a lei eleitoral com alguma impunidade, na altura em que lançou dados e lançou sondagens violando claramente a lei. E, portanto, como não há parâmetros rigorosamente definidos em relação à atuação da televisão, ou pelo menos não são cumpridos, a SIC tem vindo, a propósito da experimentação do espaço de manobra que tem, porque vivemos uma situação de pobreza da televisão privada, em que existe há muito pouco tempo, e, portanto, andamos a experimentar o que é possível. Eu penso que a SIC tem andado à procura desse espaço e tem andado a fazer, normalmente, pisando a linha. Finalmente, há um ou dois aspectos que me parecia importante salientar, que é este. Quando o Sr. Artur Albarrão, no Jornal da Noite, com o secretário de Estado de Saúde, diz que, pelo facto de não ter sido noticiado o nome dele e de ser identificado a cara, etc., diz que não ofende porque não sugere o nome. Eu penso que discordo. Eu lembrava o caso recente da situação do escritor americano que sugere o nome da TAP Air Portugal envolvido num caso de acidente. E não só a TAP, como o país todo, de alguma forma ficaram indignados, porque isso de alguma forma penaliza o bom nome da DAP em Portugal, porque se sugere que há um envolvimento de negligência, etc., no tratamento da DAP. É natural que qualquer cidadão, e até o próprio titular do cargo de Secretário de Estado, se sinta de alguma forma lesado no seu bom nome. Repare que um político tem um capital de imagem que é fundamental, sobretudo quando ele é julgado num ato eleitoral, e a forma como ele é menosprezado nesta situação, de alguma forma indicia que qualquer político ou qualquer figura pública nesta altura está em situação de ser penalizado hoje para amanhã, portanto para a semana. Pode ser porventura o senhor Aníbal Cavaco Silva, ou quem sabe o general Camalhães, etc., que é posto numa situação de que violou a Madre Teresa de Calcutá, ou qualquer coisa do género. Portanto, qualquer cenário, se passar pela cabeça desses senhores que se dizem criativos, pode ser posto. Finalmente, em relação ao próprio programa, duas notas apenas. Eu penso que, pedagogicamente, é incorreta a forma como é tratada a vida política, porque, de alguma forma, se remete para um cenário de uma mera retórica, de um circo retórico, em que duas ou três figuras políticas fazem um discurso mais ou menos brilhante e os deputados, a única coisa que têm que fazer é bater palmas e votar. E, portanto, retira-se aos deputados a grande importância que eles têm, que de alguma forma ontem foi sublinhada com a situação da votação da lei do aborto e da própria consciência individual de cada deputado. E finalmente, ainda em relação ao programa, eu penso que do ponto de vista do próprio ato criativo enquanto arquiteto, aquilo que eu tenho a dizer é que acho que os cenários estão verdadeiramente fracos, quer dizer, a própria cenografia, a própria montagem do programa está muito fraca, eu não sei quem é que são os cenários, mas acho rigorosamente pirosos e de alguma forma pouco acabados.
Opiniões de José Romano, arquiteto, falava de Lisboa. Outro ouvinte no fórum, Mário Franco, gestor também de Lisboa. Bom dia, a sua opinião. Perdemos o contacto com...
Eu gostaria também de referir que, em relação à utilização do nome do secretário de Estado, que isso parece-me de sumenos importância, na medida em que foi utilizado o título correto, o que levou as pessoas a pensar que, de facto, se trataria do Sr. Secretário de Estado da Juventude. E isso parece-me que foi claro para toda a gente, independentemente da referência ao nome ou não. Por outro lado, pelo que se ouviu e pelo que vem nos jornais hoje, o Sr. Secretário de Estado da Juventude não foi, de facto, avisado do teor do que ia ser apresentado. E, principalmente, em relação às inserções antes do programa, Essa situação foi, de facto, de forma a criar a confusão na opinião pública. Eu estava, por acaso, a ver a televisão e, quando ouvi a notícia, tive, de repente, um choque, porque não percebi o que é que estava a passar e fiquei um bocado impressionado com a história. Por outro lado, parece-me que a confusão entre a ficção e a realidade está por demais evidenciada. Aliás, ela não é apenas na forma, mas no conteúdo. Ainda há pouco, o Sr. Carlos Magno dizia que só estava presente no próprio programa porque estavam a participar políticos verdadeiros ou pessoas que têm atividade política real. Portanto, não é, de facto, um programa de mera ficção. É um programa que confunde a ficção com a realidade. Os próprios intervenientes estabelecem essa confusão. Há, inclusivamente, intervenientes que participam porque o programa tem parte de realidade. E foram criados imensos mecanismos de credibilização de alguns aspectos do programa que levam a estabelecer a confusão absoluta entre estas duas coisas.
O testemunho de Mário Franco, gestor. Agora António Martins, diretor comercial, fala de Lisboa. Bom dia.
Estou muito bom dia. Eu queria referir que entendo que o programa foi pedagógico porque acontece que nós temos que não perder o hábito de nos questionarmos. Quando estamos num quarto escuro e entramos numa sala devidamente iluminada, temos que saber se a iluminação é artificial ou natural, não é? Portanto, é fundamental que nós aprendamos isso. O exemplo foi dado por um ouvinte que participou também no fórum, que tinha o café cheio e que as pessoas, portanto, estavam à espera apenas da parte mórbida da questão, não é? Portanto, não estavam atentas a ver se era um programa de ficção ou não, não é? E isto faz-me pena porque realmente nós, que fomos um povo descendente de navegadores que deram mundos ao mundo, dá-me a impressão que hoje estamos pequeninos demais. É só isto. Bom dia.
Bom dia, muito obrigado. Agora Judite Monteiro, professora do Ensino Secundário de Lisboa.
Bom dia. Olha, era para dizer o seguinte, fundamentalmente. Eu cheguei a casa, liguei a televisão, não tinha visto os telejornais, vi aquele flash informativo com a Xana Nunes a dar a pseudonotícia e confesso que nos primeiros minutos hesitei, balancei, enfim, sem saber se aquilo realmente era verdade ou não. Depois vi o programa de metade para o fim, não vi as intervenções dos jornalistas, mas o que vi chegou-me para ficar chocada, indignada. considero que o programa é extremamente perigoso, é grave, é antipedagógico, do meu ponto de vista, não é lúdico, como diz o Artur Albarrán, é, sim, chocarreiro. É uma macaqueação, para mim, é uma macaqueação, uma mistificação, não tem nada... será um entretenimento, é certo, mas é uma macaqueação e, sobretudo, o que eu acho grave é que induz milhões de espectadores daquilo que se costuma chamar o Portugal profundo, que não sabem se a filha do primeiro-ministro é loura ou é morena, e que normalmente só são chamados a reter da televisão aquilo que é sensacionalista, que é mórbido, talvez, como dizia este último ouvinte. Portanto, indulos em erro, o que é extremamente grave.
Opinião de Judite Monteiro, professora do ensino secundário. Vamos ao encontro de Maria Fernanda, é doméstica, fala de Santa Maria da Azóia. Bom dia.
Azóia, bom dia. Eu queria dizer o seguinte, a SIC é uma estação de televisão sensacionalista. E como tal, aparece com muitas sensações, tipo telenovela, tipo Donos da Bola, determinados programas, e agora também com esta cadeira do poder. Eu tenho muito respeito e admiro muito o secretário de Estado da Juventude. E quando eu estou a ver uma telenovela e é interrompida e que dão umas notícias dadas por uma senhora que nem quase sabe ler aquelas notícias, que é a dona Jana Nunes, que ela é, sim, modelo e não jornalista, aí eu achei que a notícia estava a ser muito mal dada. Mas como a SIC tem por vezes gente nova e a tal sensação do momento, até pensei que não tinha mais ninguém para dar as notícias e daí recorrer lá à dona Jana Nunes para ler aquela notícia do acidente do secretário de Estado da Juventude. Fiquei em pânico, até porque é uma pessoa que eu admiro bastante. Mas, ao mesmo tempo, da maneira como a notícia estava a ser mal dada, mal falada, mal suada, dicção e tudo, eu fiquei na dúvida, até telefonei uma pessoa, minha amiga, o que é que teria acontecido. A partir daí, mais duas ou três vezes, e comecei a pensar, será que isto tem alguma coisa a ver com o programa da cadeira do poder que está a começar hoje? Fiquei na dúvida.
A opinião de Maria Fernanda, doméstica, agora Silva Pereira, é militar na reforma, fala de Oeiras, a sua opinião no fórum.
Tá, meu caro amigo, muito bom dia. Parabéns mais uma vez pelos vossos fóruns. É costume dizer, quem não se sente não é filho de boa gente. O programa Cadeira do Poder ridicularizou o primeiro-ministro de Portugal na pessoa do deputado ao Parlamento Europeu, Sr. José Manuel Torres Couto, ainda por cima eleito pelo PS em casos tão graves como é o problema da droga. O secretário de Estado da Juventude, Dr. António José Martins Seguro, com execrável montagem feita. A oposição, representada pelo Dr. Pedro Santana Lopes. A Assembleia da República. E, finalmente, o povo português. Considero, para além de mau gosto, de falta de respeito por tudo e por todos. Ganhar dinheiro, sim. Mas assim, não.
A opinião de Silva Pereira, militar na reforma. Agora, Armindo Taborda é bancário a falar de Castelo Branco. Bom dia. Não temos contacto com este ouvinte que contava ter neste fórum TSF. Vamos ao encontro de Sebastião Lima Rego, da Associação de Espectadores da Televisão. Bom dia. Que opinião tem desta polémica que surgiu na sequência do programa A Cadeira do Poder, de Artur Albarrán, na SIC?
Bom, este programa é realmente, como já muitas pessoas disseram neste fórum, completamente irresponsável. Ele põe mais uma vez, mas de uma forma mais grave do que em situações anteriores, a questão da mistura, da promiscuidade entre a realidade e a ficção, entre o jornalismo e a invenção. Há uma ideia, que é uma ideia errada, que é uma ideia ética e deontologicamente inaceitável, que é de promover a informação-espetáculo. Este é mais um caso de informação-espetáculo. Esta ideia degrada a informação e degrada o espetáculo. Além do mais, viola a lei, desrespeita de direitos de pessoas ao bom nome e à privacidade e não serve os telespectadores, antes pelo contrário, porque os engana. Fundamentalmente, este programa diz que, e aquilo que ele apresenta na senda de outras opções da SIC, como por exemplo a Máquina da Verdade, o Último Corretor, mas este vai mais longe e vai mais baixo, programas como estes descredibilizam a informação e descredibilizam, e neste caso concreto, descredibilizaram o seu objeto de análise, que era a classe política. A certa altura, ontem, naquele diálogo que houve entre o Artur Albarrán e o José Seguro, da noite, da SIC, a pivô, a jornalista, interrogou o secretário de Estado. Mas então, porquê é que achava que as pessoas podiam acreditar que aqueles spots que se referiam eram verdade? O secretário de Estado não referiu, mas eu tive, se estivesse lá, teria dito. Porque a SIC disse? O problema é esse. As pessoas acreditaram porque a SIC disse. Ou seja, ela que é jornalista, não gosta que as pessoas acreditem no que ela diz quando ela está a exercer a sua função. Ora bem, as pessoas ainda acreditam na SIC. Se a SIC fizer muitas destas, deixam de acreditar. Mas as pessoas acreditam na SIC porque é uma emissora com muita audiência, porque tem efetivamente bons jornalistas e tem alguns bons programas de informação. Ora bem, portanto, atitudes como esta, programas como estes, além do mais, descredibilizam a relação de confiança, a relação de solidariedade que existe, que deve existir entre os espectadores e os emissores de informação. E além do mais, descredibiliza a classe política e, o que é muito importante, os jornalistas. Porque este programa não foi feito por atores, foi conduzido por um jornalista e não vale a pena, não deve ser relevante que o senhor Dr. Albarra venha agora dizer que ele não estava a atuar como jornalista, mas sim como, creio eu, entertainer. Porque ele é reconhecido pelo povo português, pelo povo público, como um jornalista e um jornalista muito, muito mediático, muito utilizado, muito popular. As pessoas veem nele um jornalista. Ele não pode tirar a casaca todos os dias. Um dia ser jornalista e no outro ator. Aliás, eu creio que é um ator, não estará inscrito, nem sequer do ponto de vista legal poderia atuar como ator. Nunca ninguém o viu em nenhuma peça do Parque Meyer. As pessoas veem-no, acreditam, legitimam a sua participação como jornalista. Ou seja, ao atuar como jornalista, sem ter identificado de uma forma clara a sua participação, digamos, lúdica, ele estava a utilizar o prestígio e o profissionalismo que os portugueses, e bem, emprestam a essa casa jornalística para enganar as pessoas. E isto é muito mau, não só para o Sr. Tuá Barra, mas para todos os jornalistas.
Entendeu a sua opinião do representante da Associação de Espectadores de Televisão, Sebastião Lima Rego. Agora, Jorge Santos, outro ouvinte no fórum, é sociólogo, fala de Lisboa. Bom dia, a sua opinião.
Muito bom dia. Olha, duas coisas muito rápidas. Eu penso que já foi tudo dito em geral, nomeadamente pelo Sindicato de Jornalistas. Acho que isto é tudo, de facto, uma coisa complicada. Eu queria dizer duas coisas rápidas para não entrar muito em questões. Eu não quero falar do programa, o programa é outra coisa. Quero falar da inserção com formato noticioso da peça que foi incluída nos intervalos da telenovela da SIC. E eu penso, sinceramente, que está tudo louco. A SIC está a revelar, e isto é que é dramático e complicado para a opinião pública, está a revelar que não é bem um canal de televisão, é uma fábrica de dinheiro e uma fábrica de audiências. E o que eu gostava de dizer, com muita sinceridade e franqueza, era que, com todo o respeito pela necessidade de sobrevivência financeira das estações de televisão, as audiências não justificam tudo. E não se pode iludir a opinião pública em nome das audiências. Acho que há uma farsa, isto é indigno, de uma estação de televisão, já não estou a falar de jornalistas, é de uma estação de televisão, isto é de uma grande indignidade. Gostava, para terminar, de dizer que a SIC tem outras formas de fazer ficção, nomeadamente um remake da cena do Dantas com o Dr. Rangel, e depois punham na mesma o primeiro-ministro fictício e o líder da oposição fictícia a comentar a legitimidade do Dr. Rangel ter batido no jornalista do semanário porque alguém disse mal de uma pessoa que trabalha na SIC. Têm tanta coisa com que se entreter, não têm que se meter na vida das pessoas, que não têm que ganhar dinheiro, nomeadamente, com a vida e com a imagem das outras pessoas. Isto é que é lamentável, eu acho que é uma loucura, e acho que o que a SIC fez, repito, no intervalo da... querer-nos fazer convencer que só ele é que é inteligente e o resto são todos estúpidos, porque efetivamente ninguém entende que a promoção faz parte do programa. É uma falácia. Se tudo tivesse acontecido no programa, o problema não se estaria colocado, que era claro que era uma ficção. O que aconteceu foi que encontraram legitimidade num formato noticioso e jornalístico para promover um programa, não dizendo que o estavam a fazer, e induziram a erro a opinião pública portuguesa e puseram em causa o bom nome, de facto, do Secretário-Geral da Juventude, enquanto pessoa e enquanto membro de um governo legítimo de Portugal, e de facto as audiências não podem permitir que tudo isto se faça em nome da informação, em nome da brincadeira. Acho que podem brincar com quem quiserem, podem brincar com eles próprios, nomeadamente com os chefes da SIC. Muito obrigado, muito bom dia.
Obrigado à opinião de Jorge Santos, sociólogo. Agora, Arturo Albarrana, na reta final deste Fórum TSF em que debatemos a questão da ficção e da realidade, dos limites à ligação, a esta fusão entre ficção e realidade. Arturo Albarrana, não estive a contar o sentido das opiniões de todos os ouvintes que entraram neste fórum, mas arrisco-me a dizer que a maioria clara criticou o seu programa. Vai tirar lições desta polémica que está no ar?
Eu tirei lações sobretudo sobre estudos verdadeiros que a SIC faz sobre científicos e não apenas de telefonemas de pessoas para um programa, que, como sabe, não é um método científico. Evidentemente que tiro lições de tudo aquilo que eu ouço, porque gosto de ouvir e considero todos os pontos de vista.
O programa vai mudar de formato?
E, portanto, o programa mudará de formato ou não, quer dizer, vai com certeza evoluir à medida em que nós percebemos do agrado e do desagrado do público relativamente a esta ou aquela parte do programa, e certamente que o nosso objetivo é atingir a simpatia do público e divertir o público. Agora, como última nota de todo este debate, sinceramente, eu quase que me atrevia a propor à TSF um debate que é quando a realidade invade a ficção, que é um pouco o que se está a passar aqui, portanto. Mas eu não chamei estúpidos a ninguém, nem penso que isto se divide entre estúpidos e inteligentes. Penso apenas que, de facto, este programa extravasou completamente a minha própria imaginação. Quer dizer, eu nunca teria imaginado que este programa pudesse gerar esta confusão entre, quer dizer, entre realidade e ficção, a ponto de as pessoas se surpreenderem tanto. Eu penso que isto também se vai atenuar com as próximas emissões do programa, porque as pessoas já sabem que aquilo é brincar e que é lúdico, e vão tirar outro partido e vão até esperar o que é que eles agora inventaram, o que é que eles vão ver e qual é a prestação dos jogadores daquele jogo, que eu pretendo apenas que seja um jogo da democracia, que pretendo que seja uma contribuição para a comunidade ao nível do seu divertimento e até da sua formação.
Arturo Albarrán, com explicações no final deste Fórum TSF, em que debatemos a ficção e a realidade, uma mistura explosiva pela polémica que estalou em torno do programa A Cadeira do Poder da SIC, o programa que já mereceu reparos do Sindicato dos Jornalistas, que mereceu também duas notas hoje nos dois principais jornais de Lisboa, o Público e o Diário de Notícias, com os respectivos diretores a demarcarem-se da colaboração desses jornais com o programa de Arturo Albarrán. Arturo Albarrán aqui a dizer que o programa pode evoluir no formato que apresentou na primeira edição. Arturo Albarrán a explicar aqui que não quis ofender ninguém, mas a dizer que são as audiências que vão marcar a evolução deste programa. Um programa muito participado, este Fórum da TSF de hoje, a mostrar que esta é uma questão, de facto, polémica. Ultrapassámos largamente o tempo habitual deste fórum. Muitos ouvintes não puderam intervir no Fórum TSF de hoje, porque ficaram de fora, porque por isso lhes peço desculpa, mas amanhã outro fórum, outro assunto de atualidade, ou melhor, segunda-feira, outro fórum, outro assunto de atualidade. Muito bom dia.
Carlos Vaz Marques.
Continuará a haver criação de desemprego?
Continua a subir o desemprego, não é bom sinal, não é bom conselheiro. Continua a resvalar a inflação.